Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou a Mônica Montenegro.
Olá a todos, eu sou o José Carlos Oliveira.
E que tal dar uma olhadinha para o céu hoje à noite em busca das constelações do Homem Velho, da Ema e do Cervo do Pantanal? Se você ainda não as conhece, saiba que é assim que fazem há milhares de anos os mais variados povos indígenas brasileiros, que desenvolveram um conhecimento bem específico de astronomia para orientar suas caças e pescas e seus conhecimentos sobre clima, chuva, seca, fauna e flora.
A civilização maia, por exemplo, produziu um dos calendários mais avançados da antiguidade. Já os poucos registros da tradicional astronomia indígena brasileira ainda estão gravados em pinturas rupestres ou nos relatos que passam de pais para filho. Agora, um estudo inédito ajuda a desvendar esses segredos. Descendente de índios guaranis de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, o físico e astrônomo Germano Afonso, com doutorado na França, desenvolve uma série de estudos que relacionam o conhecimento científico com o saber dos índios brasileiros.
Germano tem 62 anos de idade e acumula mais de 20 anos de pesquisa. Atualmente, seus estudos estão concentrados no Museu da Amazônia, lá em Manaus. A novidade está no lançamento da cartilha O Céu dos Índios de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que será distribuído nas escolas indígenas do estado agora a partir de março. O Zeca bateu um papo com o astrônomo sobre essas lições ambientais que vêm do céu e a gente confere agora essa entrevista.
Ô, Germano, mesmo considerando que exista uma grande variedade de usos entre os mais variados povos indígenas, de forma geral, como os elementos da astronomia, sol, estrelas, galáxias, constelações, por exemplo, são interpretados e usados pelos índios?
Bom, as constelações que eles usam, né, ficam praticamente no mesmo lugar, na mesma região do céu, que é a Via Láctea, aquela faixa esbranquiçada que a gente vê no céu em noite sem lua e quando está longe da iluminação artificial, né? Então ele já tem um referencial bem definido onde estão as principais constelações deles, né? Assim como nós temos o zodíaco, que é uma faixa imaginária onde está o Sol, a Lua e os planetas, eles têm essa Via Láctea, que é uma faixa real, onde se concentra a maioria das estrelas e nebulosas, né? Quer dizer, é o cinturão da nossa galáxia. No entanto, eles veem figuras diferentes e relacionam com a caça, pesca, rituais e tudo, dependendo do lugar e da cultura que eles têm. Então, é bem diferente. A gente fala povos indígenas, né? Mas a visão que eles têm do céu, de uma mesma região do céu, difere bastante.
Certo. E essas interpretações estão associadas a lendas também que eles acabam criando em cima desses desenhos que eles percebem no céu, né? Você pode citar alguns exemplos de nomes de constelações indígenas?
Por exemplo, tem a constelação do Boitatá, que fica na região do Escorpião, né? Tem a constelação do Guaraniandu, que é uma ema, né? E agora está bem visível a constelação do Tujaí, que é a constelação do Velhinho, né? Então, por exemplo, essas duas constelações que eu falei, da ema, do Guaraniandu e do Tujaí, que é do homem velho, né? Elas são visíveis praticamente por todos os índios da família Tupi-Guarani do Brasil, que habitavam o litoral, né? E eles representam pontos extremos. A ema, quando desaparece, aparece o homem velho. Então, para marcar épocas de chuva, de seca, de frio e de calor. Que eles vêm numa determinada época do ano no céu, ao anoitecer principalmente, né? E associam com o clima. E a partir do clima, eles associam com a fauna e com a flora do local. E foi assim que eles sempre usaram para a sobrevivência deles, inclusive para a parte dos rituais mágicos religiosos, né?
E foi muito legal você ter tocado nesse assunto dos rituais, porque há inclusive referências aos corpos celestes, por exemplo, nas pinturas rupestres encontradas lá na Serra da Capivara, no Piauí, que é o principal sítio arqueológico do Brasil. E também há registros de que a civilização maia fez alguns registros bem metódicos do céu noturno, descrevendo também galáxias e constelações, né? Portanto, é um registro já bem antigo, né?
A civilização maia, por exemplo, que é bem avançada, antes de serem dizimadas, em termos de astronomia, eles eram bem avançados dos europeus, principalmente o calendário que eles tinham, né? Os calendários maias. E aqui tinham diversos calendários, agrícola, religioso, civil e tudo, né? Mas de uma precisão incrível. E aqui no Brasil, foi bom você ter levantado essa parte, né? Que eu pesquiso também a arqueastronomia. e trabalhei em diversos sítios arqueológicos, principalmente na Chapada Diamantina, e lá nós encontramos, então, constelações desenhadas na caverna, cometas, meteoros que estão caindo, a estrela Vênus, tudo associado com a astronomia. Então eles usavam a caverna para a pintura rupestre, ou gravura rupestre, como se fosse um planetário, o céu, e guardavam essas observações. Assim como nós temos encontrado no Paraná também, gravuras rupestres, um painel inteiro, 10 por 10 metros, por exemplo, com mais de 300 figuras diferentes, tudo relacionado com a astronomia. Então, mesmo um pré-histórico, no Brasil, assim como na França, em outros lugares do mundo, mesmo em pré-histórico, eles já registravam os eventos astronômicos e procuravam seguir aquilo para regular a vida em sociedade deles.
Nós estamos conversando com o Germano Afonso, que é astrônomo. Aliás, você, Germano, é descendente de índios, de Dourados, lá na região do Mato Grosso do Sul, astrônomo com doutorado na França. Eu gostaria de uma curiosidade, saber uma curiosidade. Se você percebe uma relação respeitosa entre o conhecimento acadêmico dos doutores com esse conhecimento tradicional da cultura indígena.
Bom, como tem um pouco dos dois conhecimentos, né, graças a Deus, né, eu faço uma relação. Por exemplo, aqui em Manaus, principalmente, né, geralmente a gente faz a entrevista com o pajé, geralmente com o ancião da aldeia, para ele contar como que ele relaciona essas constelações com o que acontece na Terra, né? Mas são relatos. Além disso, tem uma metodologia, né, que eu pego também dados do INPE, do Inmetro, da Embrapa, do nível de rios, cota de rios, tudo que eles usam isso para sobrevivência, né, ajustando com aquilo que eles falam. Sendo que a maior parte bate, lógico, eles vivem no lugar, né? Então eu faço esse ajuste fino do dia que aparecem as constelações. Então, na verdade, na minha pesquisa, atualmente, eu estou misturando tanto o conhecimento científico, né, ocidental, vamos assim dizer, como o conhecimento científico tradicional, que depende do lugar que você se encontra. Lógico, o que eu estou fazendo aqui no Amazonas não vale lá para o Paraná, por exemplo. E tem funcionado muito bem, e isso a gente tem utilizado também para a própria subsistência dele, para o plantio, a caça, a pesca, com uma exatidão maior, juntando os dois conhecimentos, né?
Maravilha. O Germano, infelizmente, a gente tem que encerrar essa entrevista, mas eu gostaria que você falasse rapidinho ainda para a gente sobre essa cartilha que vai ser lançada nas escolas indígenas de Dourados.
Sim, é uma cartilha bilíngue, né? Escrita em português e guarani, que nós vamos distribuir nas escolas de Dourados, porque os índios daquela região, todo mundo sabe, né, são índios urbanos. Então, eles estão perdendo muito a cultura deles, e eles não são praticamente nem índios e nem ocidentais, vamos assim dizer, né? Isso é muito ruim. Nós trabalhamos um ano lá em Dourados com esses indígenas, que nos deram uma acolhida fantástica, por sinal, porque mesmo eles, os mais velhos, lógico, eles têm interesse de guardar essa cultura. Então, nós escrevemos um livro para ser usado nas escolas indígenas, de tal maneira que o índio, o jovem, né, ele aprenda também o costume de seus pais, de seus avós, né, sem esquecer também que é bom aprender o conhecimento ocidental. O que não é bom é eles esquecerem, né, a língua e o conhecimento milenar que eles têm da natureza.
Germano, te agradeço muitíssimo pela atenção e obrigado pela entrevista, tá?
Obrigado, obrigado a vocês, hein?
E se você quiser saber a quantas anda a pesquisa do astrônomo Germano Afonso com os índios amazônicos, basta entrar no site www.museudaamazonia.org.br. As pesquisas têm o apoio do CNPq e do Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Repetindo, o site é o www.museudaamazonia.org.br. E depois de conferirmos os resultados dessa bela pesquisa desenvolvida pelo astrônomo Germano Afonso, a gente traz dois registros que, mais uma vez, confirmam a importância de se investir no conhecimento, especialmente em áreas megadiversas como as florestas.
Pois é, Mônica, foi descoberto na Amazônia Equatoriana um fungo capaz de degradar o poliuretano, material muito usado na confecção de espumas, adesivos e tintas. Os pesquisadores consideram que os organismos podem ajudar nas ações de redução do impacto ambiental dos plásticos que chegam a levar centenas de anos para se decompor.
Já nas florestas úmidas do Chile, Zeca, foi identificado um composto que pode combater bactérias resistentes a antibióticos. A substância foi extraída de uma espécie de abacateiro. O cientista responsável pela pesquisa afirmou ter guiado os trabalhos a partir do conhecimento dos índios Mapuche, que usam folhas dessa espécie de abacateiro para curar feridas.
E as Nações Unidas escolheram o Brasil para sediar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O tema deste ano é a economia verde e a intenção é convidar todas as pessoas a pensar como o tema pode fazer parte do dia a dia de cada um. É bom lembrar que 3 semanas depois do Dia do Meio Ambiente, o país vai sediar a Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
As Cataratas do Iguaçu já estão oficialmente entre as novas 7 Maravilhas da Natureza. A confirmação ocorreu na semana passada em uma cerimônia em Buenos Aires. O presidente da Fundação New Seven Wonders, responsável pelo concurso, destacou a mobilização em prol da candidatura das cataratas e também o que o Parque Nacional do Iguaçu representa em termos de beleza e de sustentabilidade.
As comemorações de inauguração da nova maravilha natural foram marcadas para os dias 25 e 26 de maio. Primeiro, na área brasileira das cataratas e, no dia seguinte, na Argentina. Além de Iguaçu, até agora só foram confirmadas 2 outras maravilhas, a ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e o rio subterrâneo de Puerto Princesa, nas Filipinas. 4 outros monumentos naturais completam a lista, mas ainda aguardam confirmação e, dentre eles, está a Floresta Amazônica.
Após um puxão de orelha do TCU, a administração federal se mobiliza para se tornar mais verde. Os detalhes sobre o projeto Esplanada Sustentável você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.